A semana passada a gente falou um pouquinho sobre a condição, né, o aspecto da condição em que Deus se relaciona com seus seguidores. É interessante nós pensarmos que Deus ele mantém uma relação ativa com os seus seguidores. E a partir do texto de Filipenses capítulo 2, o verso 13, nós vimos que há um impulso, que nós somos impulsionados para fazer o que Jesus aprova. Eu queria lembrar desse texto, eu vou colocar aí, que pode ser que você não esteja com a Bíblia, e eu vou ler então na versão que eu estou compartilhando aí com você. Você pode seguir Filipenses 2:13. Nós lemos esse texto na semana passada. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade ou com a boa vontade dele. E nós destacamos na semana passada que esse texto fala que Deus tem vontade e ele decide compartilhar essa vontade conosco, aqueles que são seus filhos, os que são seus seguidores. Então a gente começa a perceber que Deus ama trabalhar em parceria. E a gente observa que a história da humanidade ela é recheada de pessoas que foram parceiras de Deus. E é bom pensar sobre isso. E nós conseguimos, na semana passada, lembrar que uma história que mostra bem essa parceria, né? A história daqueles quatro amigos, né? Daquele paralítico que. Esse paralítico é levado então até a presença de Jesus, e nós sabemos disso pelo capítulo 2 de Marcos, nessa história onde a casa de Jesus estava super lotada. Então esses quatro amigos, impulsionados, resolvem então entrar pelo teto, né? Eles abrem o teto e descem então por uma corda, numa maca, o seu amigo. E esse amigo paralítico então chega aos pés do seu Jesus e ele é curado, porque isso chama a atenção de Jesus. E Jesus exalta a fé daqueles homens. Então, homens que foram impulsionados a abençoar alguém em parceria, né, com Jesus, que desejava abençoar e curar aquele homem. Então, diante disso, nós tiramos algumas lições que eu queria lembrar, nessas, né, lições que servem para nós. Primeiro, que Deus nos faz sonhar com coisas que Ele quer que nós façamos. Deus, Ele deseja que nós realizemos coisas e Ele coloca isso dentro da gente. E os sonhos de Deus serão muito maiores que a nossa capacidade. Ou o sonho de Deus pode nos surpreender por ser fora do que aquilo que normalmente nós fazemos. Então, o lado criativo de Deus surge justamente quando nós nos vemos limitados ou em meio aos problemas, né? Então, esperar ter problemas para o crente é simplesmente saber que a gente não vai ficar abandonado diante de uma realização que Deus colocou no nosso coração. Então, espere ter problemas e não permita que eles enfraqueçam a sua determinação. Se Deus coloca algo no nosso coração, mesmo diante de um grande problema, nós teremos uma inspiração divina, uma criatividade para superarmos isso. Então, o que é a oração, né? Já que nós estamos em encontro de oração, quando nós oramos, nós devemos estar abertos para sermos ousados, né? Que para realizarmos coisas que de fato a gente não tinha menor ideia antes que Deus colocasse assim. Então, que nós sejamos ousados, que nós saiamos do desejar para efetivar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Eu espero que seja assim com você, eu espero que seja assim na nossa comunidade. Bem, então, diante desse texto, né, que Deus efetua em nós tanto querer como realizar, hoje eu quero prosseguir, ainda seguindo um pouco nessa toada, né, um pouquinho mais sobre motivação e parceria. E aí, mas eu não quero falar de qualquer motivação, não quero falar qualquer parceria. Como nós já falamos que Deus quer fazer parceria conosco, eu quero falar sobre a motivação e parceria que vem de Deus, né? E é interessante a gente entender que existem sinais na palavra de Deus que nos mostram que Deus tem não só vontade, mas Ele traz para nós motivação nessa parceria. E eu quero compartilhar então um pequeno texto que também está em Filipenses. Por isso que eu disse que é um texto que vai completando o ensinamento da semana passada. Logo na abertura dessa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, no verso 6, Paulo traz um texto que é bastante conhecido também por aqueles que estão já têm alguma vivência na igreja. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Como nós estamos lembrando aqui do que falamos na semana passada, à luz do capítulo 2, verso 13, que Deus, Ele tem vontade, Deus age, e é esta vontade de Deus que sustenta a parceria que Ele deseja fazer conosco, seus seguidores. E esse texto que nós lemos hoje, ele complementa essa revelação dizendo que Deus age envolvendo, né, a vida dos seus seguidores numa boa obra que Ele mesmo deseja. Então, Deus deseja, Deus age, e a forma que Ele faz isso é fazendo com que os seus seguidores sejam envolvidos numa boa obra, assim chamado pelo texto, numa boa obra que Ele mesmo deseja. Como diz Paulo, ele começa uma boa obra e ele termina essa boa obra que ele mesmo deseja completá-la em nós. O que, é claro, você pode estar perguntando é: que boa obra é esta que é dita aqui nesse texto? E aí vale a pena a gente pensar sobre isso. Amados, a gente pode ver, pelo menos com essa informação, que ela atinge dois focos do que seria a boa obra que Deus começa, que Ele deseja, né, que Ele quer completar nas nossas vidas. O primeiro foco dessa boa obra, talvez seja a mais evidente, que refere-se à salvação. A salvação é uma atividade exclusiva de Deus. E Deus age na vida dos homens a fim de salvá-los também de duas coisas, né? Da culpa do pecado e do domínio do pecado. Então, essa boa obra que Deus inicia na vida do homem, da humanidade, das pessoas que creem, é a salvação, que é essa iniciativa exclusiva de Deus, e ela trabalha, né, livrando ou salvando o homem da culpa do pecado e do domínio do pecado. São duas coisas diferentes. Uma obra que se mantém então operante e ativa, como diz o texto, até o dia de Cristo Jesus. O texto fala que Ele começou boa obra em vocês e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até a sua volta, até a volta de Jesus, ou quando, né, a presente história chegará ao seu término. Se tem algo que nós sabemos, é que essa história, a história da humanidade, ela vai se findar, não por atos humanos, mas quem dará o cabo da história humana é o próprio Senhor. E a característica mais evidente dada na revelação bíblica, que A história humana fechará o seu ciclo com a volta de Jesus de forma triunfante. Então, quando Paulo fala que estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ele está dizendo o seguinte: a salvação que Deus realiza em nós é um ato exclusivo dele, e ele vai fazer, ele vai nos manter salvos até o dia final, quando Cristo vier. Então, a primeira característica dessa boa obra é aquilo que é exclusivo de Deus, é a salvação. E essa salvação, ela é forte para nos tirar a culpa do pecado e nos tirar o domínio do pecado. Nós sabemos que a salvação, ela tem aspectos jurídicos, né, judicial, quando Deus nos declara, né, justificados, mas tem um aspecto processual, que é o caminho da nossa santificação, que é justamente nós irmos vencendo o domínio do pecado, até que nós sejamos de fato glorificados lá com a volta de Jesus, quando seremos transformados. Aí é a nossa glorificação, é a nossa libertação total. Mas isso é assunto para outro momento. O que eu quero trazer aqui, quando Paulo fala que ele começa uma boa obra, ele termina, é a salvação. A nossa salvação, ela não pode ser jogada por ralo por qualquer coisa, porque ela é sustentada pelo próprio Deus. O segundo aspecto que eu acho que é importante nós observarmos, desta, o que seria essa boa obra em nós que Deus começa a realizar, refere-se a que eu estou chamando de atividade mater da igreja. Glória a Deus por isso mesmo. Esse segundo aspecto é a atividade mater da igreja, o que é essencial da igreja. E então esse outro aspecto dessa boa obra é a cooperação ao evangelho. E eu estou falando isso embasado no contexto da escrita. Quando você olha, nós estamos no sexto versículo da carta, quando você olha o contexto da carta e nos versículos anteriores, a gente consegue entender o que Paulo está falando nesse aspecto da cooperação da igreja ou dos crentes em resposta à salvação. Então, quando Paulo fala, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ele está também pensando na cooperação daqueles que são alcançados por Jesus, na cooperação ao evangelho. Eu quero destacar apenas o verso 5, porque o verso 5 ele deixa isso muito, muito latente para nós, muito claro, e ele diz assim: porque por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, amados, existe uma boa obra que Deus ele realiza em nós em forma de cooperação. É aquilo que nós falamos na semana passada, né, da parceria que Deus faz com o seu povo. Então, desde o primeiro contato de Paulo naquela cidade, com aquela igreja em Filipos, e se você quer saber de onde é que está registrado isso, está lá em Atos 16. Atos 16, Paulo ali registra o primeiro contato de Paulo com esta igreja. É o que Paulo está falando: olha, desde quando eu estive o primeiro contato com vocês, vocês se mostraram atuantes e generosos na contribuição do meu ministério. O que Paulo está dizendo: olha, vocês sempre foram atuantes, cooperadores do meu ministério. E ele vai justamente confirmar isso no final da carta. Basta você ler, se passar umas páginas para frente aí da sua Bíblia, no capítulo 4, verso 15, Paulo vai confirmar isso. Ou seja, quando ele precisa atuar, chamado por Deus, ele tem, então, Deus movendo essa igreja para serem cooperadores da mesma batalha, do mesmo foco, da mesma missão. Então, o que nós estamos lembrando é: Deus começa a boa obra em nós e Ele vai completá-la até o final. Essa boa obra é a salvação em Cristo e aquilo que Ele nos coloca a movimentar nessa boa obra, que é a cooperação do Evangelho. Então, a gente começa a perceber que Deus age na vida do seu povo com vontade e propósito, né? Nós somos alcançados e esta ação pela qual nós fomos alcançados nos põe em ação também. Consegue entender isso? Deus nos tira do aprisionamento do pecado, e quando Ele nos liberta, Ele nos coloca então em movimento, numa ação dinâmica desta boa obra. Então, nós precisamos estar bem certos disso, que a característica bem evidente do Evangelho em nossas vidas é nos fazer agir na direção para a qual Deus aponta. E Ele faz isso por meio do seu povo, por meio da igreja, né? O projeto da igreja sempre foi agir naquilo que Deus deseja. E toda vez que a igreja resolve agir fora da vontade de Deus, e já fez isso e faz, lamentavelmente, na história a gente tem essa marca, nós fracassamos ou nós cometemos erros terríveis. A igreja, ela foi chamada, ela foi despertada. Eu e você, se fomos alcançados pelo Senhor Jesus, nós fomos chamados para estarmos numa boa obra que o próprio Senhor Jesus vai estar consumando durante a nossa caminhada. Então, Deus é um Deus solidário, é um Deus cooperativo. E essa deve ser a nossa marca também. Ninguém na vida cristã é alcançado para ficar do mesmo jeito, né? Ninguém foi chamado, foi alcançado pelo Evangelho para andar sozinho. A nossa vocação, ela sempre foi solidária, ela sempre foi cooperativa. E por ser obra de Deus, como diz o texto, né? Mesmo aquelas coisas mais simples, ou que aparentam ser coisas simples, que têm aparência simples, essas coisas estão envolvidas num projeto grande, num projeto muito maior. Por isso que a gente não pode perder de vista onde é que Deus está agindo. Deus deseja, Deus sonha, Deus age, e Ele age fazendo boa obra por meio de cooperação. Ele adora uma parceria e Ele vem construindo isso na história. Eu quero compartilhar com você, desejo compartilhar uma frase do Bob Guest, que ela fala muito bem sobre isso, e eu acho que vale a pena você tem essa frase aí, estou compartilhando a escrita dela para você me acompanhar. Olha que interessante. Deus o chamou para fazer algo que você não se sente capaz de fazer? Você poderia pensar em uma dúzia de outras pessoas mais aptas para o trabalho? Não importa a sua opinião, Deus não escolheu outra pessoa. Ele escolheu você, apesar das suas limitações e insegurança. Amados, isso é tremendo. Deus não está escolhendo as pessoas mais aptas. Deus nunca escolheu os mais talentosos. Deus escolhe seguidores, aqueles que se abrem. E Ele vai fazer a boa obra por meio de pessoas imperfeitas. Ele sempre quis fazer assim. Deus poderia fazer as coisas de outro jeito. Ele é Deus. Deus poderia fazer algo muito mais rápido, muito mais eficiente do que aquelas coisas que Ele confere a mim, que Ele confere a você, que Ele confere à igreja. Mas Deus decidiu fazer assim. E isso é belo demais. Então, as suas inadequações Né? As minhas insuficiências não surpreendem Deus. Deus sabe disso. Na verdade, Paulo fala sobre isso de uma forma tremenda. E olha que como Paulo foi um homem usado por Deus. Paulo fala que o poder de Deus opera muito melhor na nossa fraqueza. Então, para mim e para você, as nossas limitações, as nossas inadequações não são limitações para Deus. E quando nós entendemos isso, a gente vai estar participando num projeto fantástico que Deus chama de boa obra. Amados, você e eu não precisamos esconder de Deus as nossas fraquezas. Nós conseguimos esconder as nossas fraquezas de outros, mas de Deus não. E Ele não se surpreende quando vê as nossas limitações e Ele continua nos chamando para isso, porque Ele é que vai completar, Ele é que vai efetuar através de nós. Amados, o abraço de Deus é feito através dos nossos braços. O caminhar de Deus é feito através das nossas pernas. A fala de Deus, ela de acolhimento, né, de bênção, é feita através quando nós falamos e queremos atingir outras pessoas. Amados, se Deus está chamando você, se Deus tem incomodado você, e Ele sempre chama, Deus não alcança ninguém para ficar do mesmo jeito, independente da limitação de idade, de intelecto, de estudo. Deus não trabalha da maneira tão medíocre como nós achamos que somos. Então, se Ele te chamou, se Ele está queimando o seu coração, Ele vai equipá-lo para completar isso que Ele está te chamando. Porque o Espírito Santo, Ele começa a operar dentro da gente. O Espírito Santo é o grande executivo de Deus. E é Ele que vai operar dentro da gente. Ele que vai focar em nós aquela força devida dEle. Nós não vamos na nossa capacidade, vamos na capacidade de Deus. Nós vamos entregar. Eu me lembro que certa vez eu participei de um seminário, uma conferência missionária, eu fui chamado para falar num dos painéis, mas eu não me esqueço de alguém que falou, um pastor que falou que a nossa missão para executar a boa obra de Deus, e no caso nós estávamos falando sobre pregar o Evangelho, que a nossa missão é soltar o leão, é soltar aquele poderoso ser. Nossa missão é ir soltar o leão. O que o leão vai fazer não é tarefa nossa. Então, amado, você está envolvido, se você foi alcançado por essa chama, por Jesus Cristo, você foi chamado para um projeto fantástico, que é muito maior do que você imagina, mesmo que sejam coisas simples. Então, solte o leão, vá e deixa Deus agir conforme Ele, porque a promessa é: Ele começou, Ele vai completar em nós. Então, amados, não pense o quanto você é inapto para uma tarefa. Lembre-se que Deus é maior do que qualquer coisa que você possa enfrentar. E a Bíblia nos fala que nós somos criados em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Está em Efésios 2. Então, nos planos de Deus, nunca, né, como é que eu vou dizer? Deus não faz plano em cima da hora. Né? Os improvisos de Deus, na verdade, são por causa das nossas deficiências, mas Deus planejou, Deus projetou, desde a eternidade, uma quantidade de boa obra para que nós pudéssemos andar nelas e praticá-las. Então, amados, aquele que começou uma boa obra em você vai completá-la. Se você começou um projeto, você foi chamado para um projeto, acredite, Deus, Ele não abandona. Amados, e então a gente precisa entender que, em vez de deixar o medo nos paralisar, quando nós olhamos as nossas incapacidades, as nossas limitações, nós precisamos deixar que Ele, o próprio Deus que tem, que age, que tem vontade e que nos chama, deixa Ele, sabe, nos fazer caminhar e irmos em frente. Então, o texto está nos dizendo que Deus, Ele ama trabalhar em parceria, que Ele tem vontade. Como diz aí o texto, que vale a pena a gente sempre lembrar desse texto, que Deus, Ele é que faz com que a gente tenha vontades que Ele colocou em nós, que a gente possa efetuar aquilo que Ele colocou em nós, em mim e em você. E aí podemos concordar com Paulo: estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você não desanime, se por acaso você está sendo incomodado a fazer algo que você olha que é maior do que você. Comece pequeno, porque Deus é que vai completar esse passo, porque Deus sempre pensou grande, para mim, para você, para a igreja dele. Grande, você está entendendo, né? Nos valores do reino, valores corretos. E Deus ama fazer isso. Tá bom? Fica aí na paz, contribui. Eu já vi que pessoas já deram assim, um joinha, um like, um amém, um glória a Deus aqui. É isso mesmo, que Deus possa ser glorificado e acredite, nós somos chamados para envolver numa causa eterna, amado, muito maior do que a gente possa imaginar.